Central Manhã.
Pronto, já estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Jalber Pereira, vamos rapidamente às explicações sobre o apagão que atingiu São Luís ontem à noite.
Pois é, Humberto, esse apagão ali atingiu grande parte aqui da capital maranhense por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem, deixando vários bairros da capital maranhense e também da região metropolitana sem a corrente elétrica. A falta de casas, comércios e vias públicas, semáforos, que deixaram de funcionar e provocou aí um grande congestionamento em vários pontos da cidade. Já por volta das 20 horas e 55 minutos, parte dos bairros de São Luís voltaram a ter energia elétrica, mas o serviço ainda não havia sido totalmente restabelecido na região. Em nota, a Equatorial Maranhão informou que o fornecimento da corrente elétrica foi interrompido em alguns bairros da Grande Ilha devido a um problema na subestação da Eletronorte, na entrada da cidade. As equipes da própria Equatorial e também da Eletronorte trabalhavam no momento para restabelecer a energia de forma gradual e segura. Logo em seguida, em nota, teve uma nota que foi divulgada. Diz o seguinte a nota, entre aspas: tão logo identificadas a situação, equipes técnicas da Eletronorte e também da Equatorial Maranhão iniciaram as manobras necessárias para recompor o sistema elétrico e também restabelecer o fornecimento de energia de forma gradual e segura. Teve também uma nota divulgada pelo prefeito de São Luís dizendo que teria entrado em contato com a geradora, no caso a Eletronorte, como também a distribuidora, no caso da Equatorial Maranhão, e que todas as providências estavam sendo tomadas de forma necessária e com muita rapidez, tanto é que voltou logo em seguida. Só que teve alguns bairros que voltaram, aí teve, inclusive o Carlos Jorge, conversando com ele aqui rapidamente, ele disse que lá durou muito pouco na residência dele. Já onde eu moro, lá na região já de São José do Ribamar, foi em média de 2 horas. Então, essas regiões, elas tiveram, voltaram a energia de forma diferenciada, em alguns momentos diferentes, justamente porque ela foi voltando de forma gradual para que pudesse ser aí interligado todos os sistemas.
Pois é, e um vídeo divulgado mostra o exato momento de uma explosão na subestação da Eletronorte, que fica na entrada de São Luís, e que deixou aí, que acabou provocando esse desligamento, esse apagão. A capital ficou cerca de 40 minutos, segundo a Equatorial, que foi o tempo médio, aí foi voltando isso gradualmente.
Na minha casa foi quase 2 horas.
Pois é, em alguns pontos demorou isso muito mais para poder voltar de forma segura, até que todo o sistema fosse restabelecido.
E parabéns aí os técnicos, Gilberto, pela agilidade. Porque imagina só o abacaxi que deve ser para restabelecer um sistema grandioso como esse.
Pois é. Nós vamos chamar o repórter Carlos Roger, está de volta hoje, e tem informação, esse sim tem informação direto da fonte da Segurança Pública do Maranhão. Como é que está a situação, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes. Um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã. Nesta segunda-feira, começamos a semana trazendo notícia, é claro, direto da fonte. Na semana passada, estávamos destacados para uma outra missão e, por conta disso, não estávamos aqui no Central Manhã e nem no Ronda Central. Mas é isso mesmo, olha, você fez uma colocação muito boa, Alberto Fernandes. Quando que daquela confusão toda de notícias através de redes de comunicação, através do WhatsApp, através do Facebook, enfim, a população deitou e rolou, eu posso dizer assim, em cima de notícias falsas, né? Então, tiroteio para cá, tiroteio para lá, notinha divulgada por facção criminosa, sindicato de empresa de transporte anunciando que estava em estado de alerta, comerciantes fechando as portas mais cedo com medo, a população ficando trancada dentro de casa também com medo, e escolas anunciando o encerramento das aulas temporariamente por conta da possibilidade de ataques criminosos por facções. Enquanto isso, as facções era que menos sabia disso. As facções criminosas não estavam cientes. A gente, como repórter investigativo, policial, a gente conversou com autoridades da polícia e conversamos também com o outro lado, E quando conversávamos com o outro lado, digamos assim, eles diziam: olha, a gente já quer que acabe com isso, porque diz aí para o Carlos Roger, diz aí para o secretário que não precisa encher de polícia, que nós não vamos fazer nada aqui, não. Então a confusão foi generalizada e a gente ficou feliz quando soube que o governador Carlos Brandão estaria se reunindo com a equipe de segurança para tratar de uma vez por todas sobre esse caso. Então o líder do executivo estadual do Maranhão esteve com a cúpula da segurança pública e falou sobre essa questão.
Bom, pessoal, estamos reunidos aqui com nossa equipe de governo, em especial com o sistema de segurança do nosso estado. Estamos fazendo uma avaliação dos últimos acontecimentos na ilha de São Luís. A gente sabe que a criminalidade é um problema sério hoje no Brasil inteiro, mas nós estamos aqui agindo fortemente. Só nesses últimos 2 meses, nós apreendemos mais de 1 tonelada de drogas, apreendemos mais de 2.000 pessoas, com várias operações, inclusive a Operação Impacto. É lógico que isso vai continuar, porque o bandido aqui no nosso estado não vai ter espaço, não vai ter vez. Nós estamos aqui para proteger a sociedade. Essa semana nós vamos fazer uma reunião mais ampla com os outros poderes, o Ministério Público, o Judiciário e a Assembleia Legislativa, porque tem algumas ações que dependem dos outros poderes. A gente sabe da fragilidade das legislações e tudo isso vai ser bem discutido para que a gente possa tomar um novo alinhamento. Com relação ao caso da cidade operária, quero informar a população que as investigações estão bem adiantadas pela Polícia Civil. Em breve, nós vamos dar uma resposta. Quero informar também que a Polícia Civil já identificou áudios e vídeos falsos, fake news, que inclusive atrapalharam a presença dos alunos nas escolas. Mas a partir de terça-feira, quero assegurar a todos vocês que as escolas estão voltando normalmente com todo o apoio da nossa segurança pública. Quero aqui registrar e deixar uma mensagem à população do Maranhão. O nosso governo tem investido bastante em segurança. Temos melhorado os indicadores e com certeza vamos continuar firme em prol da defesa e da segurança do povo do Maranhão.
Tá aí o Beto Fernandes, essa é uma notícia direto da fonte, não é?
Exatamente. Ô Carlos Rocha, só rapidamente, o Ministério da Justiça também, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também divulgou uma nota oficial dizendo que não recebeu qualquer solicitação formal do governo do Maranhão para o envio da Força Nacional de Segurança Pública à Grande São Luís. A manifestação do Ministério da Justiça ocorreu após a circulação de informações nas redes sociais indicando uma suposta chegada de tropas federais no estado. Você viu esse vídeo também? Sim. Que mostrava até os vídeos das forças de segurança pública chegando em São Luís. Isso também circulou nas redes sociais.
É verdade. E o pessoal aproveitou para usar vídeos antigos, né? Vídeos antigos de tropas de Força Nacional chegando nos estados, vídeos antigos de Tribunal do Crime fazendo aquele corretivo nas pessoas que estavam pisando fora da linha. Vídeos de prisões antigas, homicídios antigos, tudo antigo, foi divulgado através das redes sociais. Aí fica também o nosso apelo, ó, tudo voltou ao normal, primeiramente, viu? As escolas estão funcionando normalmente, o comércio está aberto, quem quiser sair de casa para ir fazer seu exame, para fazer sua consulta, para ir até a sua escola, para ir até o comércio, pode ficar à vontade que a polícia está na rua. E olha só, nesse período em que houve toda essa confusão por conta de fake news, Humberto Fernandes não gosta nem de falar esse termo, né? É notícia falsa, né, Humberto? Aqui na Central de Notícias. É mentira mesmo, né? Então, Jalber, olha, e Humberto, é importante ressaltar que 40 pessoas foram presas durante esse período. Só nesse período em que houve essa confusão toda, as tropas de segurança saíram nas ruas e 40 prisões foram realizadas, dessas muitas, muito importantes, prisões de pessoas que a gente chama de torre, que é aquele líder da facção criminosa, estão atrás das grades. O sistema carcerário recebeu aí uma quantidade de suspeitos aí muito grande, principalmente durante esse final de semana. A polícia continua na rua, não sei se vocês passaram por alguma blitz, Mas as blitzes estão espalhadas por todas as avenidas, bairros da capital maranhense, a fim de que isso seja desmistificado. Agora, para finalizar, eu já me estendi muito, mas eu quero dizer aqui para aquele que está acompanhando a gente, para você que está assistindo a gente, para você que está ouvindo a gente, aonde quer que seja, na sua casa, na sua TV, ouvindo no seu carro, ou através do seu aparelho de telefone celular, do seu computador, do seu tablet, você que está acompanhando a Central de Notícias do Brasil, é importante que você deixe de dar atenção para grupos de WhatsApp de bairro. Com todo respeito, todo mundo pode ter o seu grupo de amigos de WhatsApp, mas a informação jornalística, ela deve ser confiada àqueles que se prepararam para isso, aqueles que estudaram para isso, aqueles que todo dia lutam para se aperfeiçoar cada vez nós e a central, cada vez mais, e a Central de Notícias do Brasil está nesse rol. Então, antes de dar vazão a vídeos, a áudios que você recebe, fotos no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, você vai lá e clica lá no centraldenoticiasbrasil.com, não é isso, Humberto? É só colocar lá.
Né? Tem as redes
centraldenoticiasbrasil.com.
Redes sociais, YouTube. Também. Você pode vir no canal do YouTube, que é Central de Notícias Brasil. Tem o portal centraldenoticiasbrasil.com e tem o Instagram, Central de Notícias MA. Você quer informação de verdade, vai para lá.
Exatamente.
Eu tive informação, cara, só segura um pouquinho, uma informação de que logo que o governador tomou conhecimento, claro, através de sua assessoria e das redes sociais que estavam circulando esses boatos, essas mentiras pelas redes sociais, ele disse, olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é acionar o serviço de inteligência da polícia para identificar quem são esses criminosos que estão espalhando esses áudios nas redes sociais. Primeiro é identificar eles. Quem é que está promovendo isso? Quem é que está por trás disso? Infelizmente, nós tivemos também apoio, apoio a essas mentiras partindo também de diversas autoridades. Isso é
verdade.
Triste, isso é lamentável,
triste.
Que autoridades que deveriam estar para proteger a população, a serviço para proteger a população, incentivaram também essa onda de mentiras espalhadas em São Luís, que acabou prejudicando muita gente. Lamentável. E aí, essas pessoas, grande parte dessas pessoas já foram identificadas, já se sabe de onde foram gerados alguns desses áudios e espalhados pela população. Claro que muitos, inocentemente, vão pegando os áudios e vão compartilhando, mas o importante é saber onde eles foram gerados, de quem partiu a ideia de se promover essa onda de violência que teve um intuito, claro, teve interesse político nessa área também.
É verdade, é bom ressaltar que o ASEIC, a Superintendência Estadual de Investigação Criminal, comandada pelo delegado competente Augusto Barros, ela tem diversas áreas, e dentre essas divisões está a Divisão de Combate a Crimes Tecnológicos, que é responsável por esses casos. Então, esses levantamentos estão sendo feitos através de um equipamento que se chama de Guardião, um aparelho, um equipamento, um computador de alta tecnologia que rastreia tudo, viu, Humberto? Não adianta você colocar nada aqui, ó, e pensar que você está passando batido, que o doutor Adão está lá na SEIC, no bairro de Fátima, lendo e acompanhando tudo que você está falando. Claro que isso através de medidas judiciais, não é de qualquer forma que eles fazem essas investigações e essas varreduras em telefones celulares. Mas cuidado, porque divulgar notícia falsa, mesmo que seja através de WhatsApp de família, através de grupo de WhatsApp de time de futebol, através de grupo de WhatsApp de aluno de escola, é crime. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, deixa a notícia aqui com a gente.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, muito obrigado a todos. Vamos dar voz aí aos nossos ouvintes. Olha, a Maria Lopes, o povo fica acreditando em notícias falsas, temos que confiar nas nossas autoridades. O nosso bairro Cidade Operária está tranquilo e nada de pânico. Lá, tranquilo, nada de pânico. Obrigado então, Maria Lopes, obrigado a todos vocês que vão também municiando a Central de Notícias com muita informação. Nós temos notícias do...
De Balsas.
O Antônio Marques?
Antônio Luiz.
É o Antônio Luiz, isso. É de São João dos Patos. É Médio Sertão Maranhense, repórter Antônio Luiz, esse eu tenho o prazer de chamar.
Pois é, meu caro Humberto Fernandes, bom dia para você, Jalber Pereira e todos que fazem o Central Manhã. Humberto, esse triste acidente foi registrado já na manhã de ontem, domingo, né, nas primeiras horas. Essa jovem já foi encontrada ao lado da MA-369, bem próximo ali à cidade de Nova York, ou seja, fica entre Nova York e Passo dos Bons, nessa MA. Até o momento não se sabe de onde essa jovem vinha ou para onde ia. Ruth estava ao lado de sua motocicleta, uma Biz branca, e ao lado dela estava um celular ali ao lado no chão. A jovem foi encontrada no local por uma pessoa que passava nas primeiras horas deste domingo, dia 26 de outubro. De imediato, essa pessoa acionou a polícia militar, que rapidamente chegou ao local. Em seguida, foram acionadas as equipes da Polícia Civil e também a funerária, que tomaram logo conta do caso. E aí, em seguida, Humberto, Jalba e todos, os familiares de Ruth foram notificados do fato e vieram até o local, reconheceram a vítima. As causas deste acidente ainda estão sendo apuradas para saber de fato o que aconteceu, o que causou a morte dessa jovem neste domingo, viu, Humberto Fernandes? Segue vocês aí com o Jornal Central Amanhã. A gente volta a qualquer momento com mais informações direto de São João dos Patos. Reportagem Antônio Luiz.
Lamentamos aí essa tragédia, esse fato que aconteceu aí na estrada de Nova York. Nós conhecemos essa estrada, infelizmente temos perdido algumas pessoas e alguns jovens nessa estrada aí entre Passos Bons e a cidade de Nova York. Muito obrigado, repórter Antônio Luiz. Grande abraço a todos vocês e a nossa região. Tenho muito afeto, muito carinho, muito respeito, não é, por todos vocês aí dessa nossa região que nos acolheu de forma muito carinhosa. Então, meu abraço a você, meu abraço a todos aí da cidade de São João dos Patos, acompanhando o nosso programa Central Manhã. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.